Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
Bem-vindas e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas. Este programa é realizado por mulheres imigrantes voluntárias que promovem a não violência ativa e a não discriminação. Meli, vamos discutir temas relacionados à migração, saúde, gênero, cultura, educação e cultura de paz.
Olá e bem-vindos ao programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas, pela Rádio Migrantes. Eu sou Giovanna Moya, sou uma mulher imigrante boliviana de origem indígena quechua, ativista e também pesquisadora e doutoranda na USP. Hoje vamos falar sobre ciência, mais especificamente sobre ciências sociais e antropologia, e como elas nos ajudam a entender uma perspectiva de como funciona uma das engrenagens econômicas de São Paulo, a indústria de roupas. E nesse primeiro bloco, vamos a falar sobre a ciência feita por quem vive a realidade. Recentemente, publiquei um artigo científico chamado Para Além da Etnização, Migração Internacional, Trabalho, Relações Familiares e a Complexidade das Indústrias de Produção de Roupas em São Paulo, que foi publicada na REMU, que é a Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, no volume 34 do ano 2026. Este artigo foi realizado junto com as pesquisadoras Simone Todi, que é descendente de japoneses, e Jung Yun Chi, de origem coreana. Nas ciências sociais, existe um conceito muito importante chamado posicionalidade. Isso significa que quem nós somos, nossa classe, raça, gênero e origem, afeta diretamente como fazemos perguntas científicas e como enxergamos o mundo. Nós três fazemos ciência a partir de quem somos. Eu, por exemplo, fundei o coletivo Equipe de Bice Warmis em 2013, para lutar contra a violência obstétrica que mulheres imigrantes andinas sofriam. E a equipe de base acabou expandindo isso para a luta por direitos sociais e contra a xenofobia, promovendo a não violência ativa do movimento humanista. Minha colega Jung, nascida em Seul, chegou a São Paulo adolescente. Ela é arquiteta e começou a pesquisar o Bom Retiro em 2014 para quebrar estereótipos, mas hoje relata o conflito de sentir que se tornou o próprio estereótipo. Uma mulher coreana gerenciando a confissão da família do marido, treinada pela sogra. Já Simone Toji é filha de pai japonês e mãe brasileira, mas raramente é lida como brasileira. Dependendo de onde ela está, é chamada de oriental, chinesa ou coreana. Nós três partimos de um sentimento que chamamos no artigo de desconforto epistemológico. Epistemologia é a área da filosofia que estuda como o conhecimento é produzido. O nosso desconforto surgiu ao percebermos que grande parte do conhecimento produzido pela academia e pela mídia sobre a moda em São Paulo usa lentes estereotipadas. A partir dos anos 1990, São Paulo passou por uma reestruturação produtiva, com forte terceirização da costura para reduzir custos. A literatura científica passou a dizer que isso criou nichos étnicos. Eles praticam o que chamamos de etnização dos setores produtivos. Na prática, esse é um fenômeno redutor. A sociedade associa automaticamente uma nacionalidade a uma função na cadeia produtiva. Por exemplo, cria-se a regra de que coreanos são sempre os donos das confecções, os exploradores, e nós bolivianos, como sempre, os costureiros, os explorados. Isso não é apenas um estereótipo, é um estigma. Jovens nascidos no Brasil, filhos e filhas de costureiros bolivianos, contam que sofrem racismo porque suas famílias são vistas na TV como escravas da indústria ou associadas ao tráfico. Além de colocar bolivianos e coreanos em posições antagônicas, essa etnização cega a sociedade para a real diversidade do setor. Como pesquisadora e mulher andina, eu vivo esse estigma na pele, sou frequentemente questionada se trabalho na costura. Não, e as pessoas ficam surpresas quando digo que estou na academia fazendo um doutorado. Mas para além das nossas experiências pessoais como cientistas, precisávamos investigar, será que essa etnização explica a realidade das pessoas imigrantes e descendentes do setor? O que descobrimos é que essa lente invisibiliza a presença de outras populações migrantes, como da população libanesa, peruana, grega, imigrantes internos do Brasil, apagando a verdadeira diversidade do setor textil. Vamos finalizando nosso primeiro bloco. Vou deixar vocês com uma música boliviana que se chama Saia Funk, de Jeromé e MC Leleto.
Vai! Ok, Jerome. É o Leleto, né, fi?
Hey, hey. Já sabe quem chegou. Funk boliviano, vai!
Bolívia, Brasil, conexão, vamos! Vai, vai! Vem! Vamos que vamos!
Empieza a bailar. Dice que mis canciones no puedo olvidar. Ea, 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 ea. Bailando la saya. Ea, 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 ea. Bailando la saya.
Ela é Leto, né, filho? Ela veio do Brasil. Aqui na Bolívia ela se sente casa. Hoje ela vai pro baile, ela quer beber, quer ficar embrasada. Trouxe amiguinha danada, ela tá de mini saia. Olha só o que ela faz aqui no meio da balada. Oi, dançando a saia, o bumbum ela vai descendo, vai mexendo, empinando a raba. Oi, bailando la saia, o bumbum ela vai descendo, vai mexendo, empinando.
Ea, ea.
Olá, retornamos ao nosso programa. Sou Giovanna Moya, da equipe de base UARMIS, Convergência das Culturas, e estamos no programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento. Continuamos neste segundo bloco e vamos a falar sobre o método e a descoberta, né? O papel da família. Para testar nossa hipótese, fomos a campo. Entre junho de 2023 e setembro de 2024, entrevistamos 33 pessoas, desde donos de oficinas e confessões até seus filhos. E a nossa metodologia de escuta foi guiada por um conceito chamado pensar com cuidado. Isso significa produzir um conhecimento situado, que se importa com a vida das pessoas pesquisadas e não as trata apenas como objetos de estudo. Quando analisamos os dados dessas 33 entrevistas, a ciência nos revelou uma surpresa. A variável que mais explicava como o setor de roupas funciona não era a etnia ou nacionalidade, mas sim a centralidade da família. Os dados mostraram que as relações de parentesco são um grande motor desse mercado. Vimos isso em trajetórias de várias nacionalidades, quebrando a dualidade Coreia-Bolívia. Conhecemos a família de Jeon, que migrou da Coreia do Sul nos anos 1980, porque uma tia já estava no Brás e o pai dele começou como representante de vendas, ou vende. antes de abrir a própria confecção. Conhecemos também Samira, descendente de libaneses, que abriu uma confecção de jeans com a irmã. Leo, um peruano que chegou a São Paulo em 2010 para vender roupas produzidas pela oficina do cunhado na Feira da Madrugada. E Rosa, uma brasileira de origem judaica, que herdou a carteira de clientes de tecidos de seu pai. A família é o que insere essas pessoas no mercado. Por exemplo, a família de Simara, uma das nossas entrevistadas, migrou da Bolívia para o Brasil nos anos 1990, não por um acaso, mas porque tios que já estavam aqui arranjaram um trabalho e moradia para eles. A família também define a divisão do trabalho. Geralmente, divide-se a produção entre a criação e execução das roupas e administração logística e financeira. E aqui entra outro conceito científico importante, a interseccionalidade. Percebemos que não dá para colocar a divisão do trabalho em caixinhas rígidas de gênero. Embora exista uma tendência de mulheres focarem na costura e o cuidado de casa e homens nas finanças, a realidade é muito mais flexível. Encontramos mães solo gerenciando oficinas inteiras sozinhas e mulheres liderando a área de estilo financeira ao mesmo tempo. Na oficina da família boliviana da Gladys, por exemplo, o irmão mais novo cuidava do financeiro. O pai fazia modelagem, ela criava as peças e a mãe assumia a administração e a negociação. Encontramos também mais solo, como as mães de Juana e Tatiana, que gerenciavam sozinhas todas as etapas das suas oficinas. As redes familiares provaram ser um sistema de organização do trabalho altamente complexo e adaptável. E nesse segundo bloco, vou deixar vocês com a música japonesa do grupo Ryokushaka Via Flower. Hola, soy Giovanna Moya de Equipe de Base Warmis Convergencia de las Culturas. Estamos en el programa Conversas y Ideas por un Mundo No Violento de la Radio Web Migrantes. En este último bloco vamos a continuar con la ciencia de la complejidad y ambivalencia. Entonces, quiero traer un concepto de los pueblos andinos, ¿no? De la pesquisadora socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Que utilizamos en nuestra pesquisa, que es el concepto de cheje. Na língua aymara, cheje describe uma cor que de longe parece cinza, mas de perto formada por pontos brancos e pretos que não se misturam. Eles coexistem em contraste. Isso nos ensina que a realidade não é binária. E os dados da nossa pesquisa mostram exatamente essa ambivalência no trabalho familiar das confissões. Por um lado, trabalhar com a família é uma estratégia de sobrevivência altamente eficaz, garante confiança no mercado instável, nas oficinas de costura, unir o espaço de trabalho e moradia é um dispositivo que abriga o migrante recém-chegado e permite que as mães conciliem no trabalho com o cuidado dos filhos. Por outro lado, o custo dessa eficácia é a não formalização do trabalho. Como o dinheiro que entra pertence ao grupo familiar como um todo, dificilmente o trabalhador migrante tem um salário fixo individual. O resultado, a perda de direitos trabalhistas básicos, como férias, licença maternidade ou auxílio doença. É uma realidade cheje, não? Gera mobilidade social e união, mas esconde profundas vulnerabilidades e sobrecarga, especialmente para as mulheres. Por trás da forma como enxergamos tudo isso, operam forças profundas. Nós utilizamos o conceito colonialidade do poder do sociólogo Aníbal Quijano. Isso significa que a sociedade usa classificações raciais coloniais para hierarquizar os humanos. Ao focar obsessivamente na etnia dos trabalhadores da moda, o Brasil racializa essa força de trabalho, separando quem é o cidadão interno e quem é o migrante externo subalterno. É um sistema perverso que precisa da desigualdade para se manter e coloca comunidades inteiras em conflito, sem que elas sequer se conheçam direito. Como conclusão do nosso estudo, defendemos que a ciência e a sociedade não precisam descolonizar o pensamento, a sociologia da imigração e não pode continuar usando rótulos raciais para explicar a economia, porque isso só fortalece o estigma e o preconceito. A indústria da moda de São Paulo é movida por redes complexas, entre elas, redes de pais, mães, filhos, filhas, irmãos e irmãs, tios e tias tentando sobreviver. E queremos agradecer, né, a nossas interlocutoras e interlocutores pela confiança no nosso trabalho de pesquisa, apesar de estarem identificadas e identificados neste texto, né, por meio de pseudônimos. Sem a participação desses colaboradores, a pesquisa não teria sido possível. Agradecemos também, né, a estrutura oferecida pelo Urban Institute da Universidade de Sheffield para a realização do trabalho e a British Academy pela concessão dos fundos necessários. Divulgar a ciência, justamente convidar todos vocês a enxergarem no mundo para além das aparências. Deixo vocês com a música Midnight Walk, da artista coreana Yu. Hayaya, muito obrigada por acompanhar este episódio e até a próxima.
Don't
Programa Conversas e Ideias para um Mundo Não Violento, da equipe de Bice Warmis, Convergência das Culturas.